Irmãos, nesse instante nós vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor, que nessa manhã vai expor a doutrina do dia do Senhor de número 8 do Catecismo de Heidelberg. Inicialmente faremos uma leitura no livro do profeta Isaías, capítulo de número 44. E vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 20. Assim diz a palavra do Senhor: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, o amado a quem escolhi, porque derramareis água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: Eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vo-lo fiz ouvir, não vo-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntam-se todos e se apresentam, espantem-se e sejam a um envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem. Alisa com plaina, marca com compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus, e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: Ah, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: Livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: Metade queimei, cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apascenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Até aí, até o versículo de número 20. Agora vamos ler o Catecismo de Heidelberg, dia do Senhor de número 8. Dia do Senhor de número 8 do Catecismo de Heidelberg. Pergunta de número 24. Como se dividem esses artigos? Essa pergunta é uma referência aos 12 artigos do Credo Apostólico. Como se dividem esses artigos? Resposta: em três partes. A primeira é sobre Deus Pai e a nossa criação. A segunda é sobre Deus o Filho e a nossa redenção. A terceira é sobre Deus o Espírito Santo e a nossa santificação. Pergunta de número 25. Por que é que você fala em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que só existe um único Deus? Resposta: porque o próprio Deus se revelou de tal maneira em sua palavra que essas três pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Agora vamos ao texto da pregação desta manhã. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 13. Versículo de número 13. Em algumas versões, pode ser que seja o versículo de número 14. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, como nós aprendemos no último domingo, no dia do Senhor, de número 7, um cristão é alguém convicto de que aquilo que Deus revelou em sua palavra é a verdade. Um cristão verdadeiro é alguém que acredita em tudo aquilo que está prometido no Evangelho, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Portanto, a fé cristã envolve um conteúdo cuja fonte é a Escritura. Mas, em resumo, o que nos ensina as Escrituras, a Escritura? O que é essencial à fé cristã? No que um cristão tem de acreditar para realmente poder dizer que é um cristão? Sabemos que no decorrer da história da Igreja houve muitos homens que se disseram cristãos e que ao mesmo tempo distorceram o ensino das Escrituras. Por isso a Igreja de Cristo julgou ser importante ao longo da história que houvessem documentos que servissem como um resumo da fé cristã, de tal forma que os verdadeiros cristãos pudessem ser identificados através da sua confissão, aquilo que eles acreditavam ser o ensino das Escrituras. Assim foi que chegamos a ter na história da Igreja os grandes credos chamados credos ecumênicos. Não no mesmo sentido da palavra ecumênico hoje, mas no sentido de credos adotados pelas igrejas de Deus em todos os lugares e épocas. A saber, os três credos são o credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano. O nosso catecismo procura explicar um desses credos, o credo apostólico, que é desses três o credo mais simples. E a primeira coisa para a qual o catecismo nos chama a atenção, aqui no dia do Senhor de número 8, onde começam as explicações sobre o credo apostólico, a primeira coisa para a qual o catecismo chama atenção é a estrutura do credo apostólico. No credo apostólico nós confessamos: creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo. Encontramos então no credo apostólico três pessoas para as quais nós dirigimos a nossa fé. Três pessoas que são o alvo, o objeto da nossa fé. E exatamente por causa dessa estrutura, que antes de explicar cada um dos 12 artigos do credo apostólico, que o catecismo chama a nossa atenção para essa estrutura trinitariana. Ele procura nos instruir, antes de entrar no credo apostólico em si, ele procura nos instruir sobre essa doutrina, a doutrina da Trindade. E como vocês podem notar, a única pergunta e resposta que trata diretamente dessa doutrina aqui no catecismo é a pergunta e resposta de número 25. Mas observem a pergunta e resposta 25. Vocês não vão encontrar aí uma grande formulação sobre a doutrina da Trindade. Se vocês observarem a resposta, vocês nem encontrarão a palavra Trindade. E a razão para isso é a seguinte: o Catecismo de Heidelberg foi escrito para instrução dos jovens e instrução de pessoas que estavam começando a conhecer a fé reformada. Então, diante disso, e também diante do fato de que esse assunto da Trindade não era um assunto tão disputado na época da Reforma, mas ao mesmo tempo reconhecendo que o assunto da Trindade é um assunto complexo, mesmo assim, o Catecismo procurou dar uma resposta mais simples possível a essa questão. Se a pergunta é colocada diante de nós, a Bíblia fala apenas de um Deus. E por que você está falando em Pai, Filho e Espírito Santo? E a resposta então vem: porque o próprio Deus se revelou de tal maneira em sua palavra que essas três pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Duas coisas se destacam nessa resposta. A primeira delas é que Deus se revelou como o único, verdadeiro e eterno Deus. A respeito disso, podemos lembrar as palavras que acabamos de ler em Isaías 44, versículo 6, que diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. E no final do versículo 8 do mesmo capítulo, encontramos a pergunta feita pelo próprio Deus. Ele pergunta: há outro Deus além de mim? A resposta do próprio Deus é enfática. Ele diz: não, não há outra rocha que eu conheça. Então, Yahvé, o Deus da aliança, reafirma a sua singularidade, não há outro como ele, e a sua unicidade, só ele é apenas um Deus. E ele afirma isso, sua singularidade e sua unicidade, nesse contexto de Isaías 44, um contexto no qual ele está encorajando o seu povo e, ao mesmo tempo, lembrando ao seu povo a inutilidade dos ídolos. Ele se apresenta, então, em contraste com os ídolos feitos de madeira, ele se apresenta como Deus único, verdadeiro e eterno, o Deus que sabe o fim antes do princípio. E é tal como ele se apresenta aqui, que ele promete sua bênção. Vocês lembram, Isaías 44, ele, no início do texto, ele prometeu sua bênção sobre o povo. Ele prometeu derramar água sobre o sedento. Ele prometeu derramar suas bênçãos sobre o seu povo. Mas mesmo aqui, nesse texto onde Deus está reafirmando que ele é o único Deus, nós podemos perceber ainda que lemos aqui sobre a promessa do Espírito Santo e ainda o Senhor Deus se apresentando como Redentor do seu povo, e que nós, lendo o restante da Escritura, sabemos que isso tem uma relação com o Senhor Jesus. Então, temos por um lado o ensino bíblico de que existe só um Deus. E por isso, então, reafirmamos: nós não cremos em três deuses. Mas, por outro lado, também temos o testemunho das Escrituras que esse único Deus, que nesse único Deus há três pessoas distintas. Usamos o termo, então, distintas, para não confundirmos as pessoas da Santíssima Trindade, como tentaram fazer os hereges no passado. E por isso confessamos: uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho e outra é a pessoa do Espírito Santo. O texto que nós lemos nessa manhã, 2 Coríntios 13, 13, é um dos textos bíblicos onde nós encontramos essas três pessoas distintas, essas três pessoas da divindade. Nós temos aqui em 2 aos Coríntios, então, as palavras finais do apóstolo Paulo, nessa segunda carta aos crentes da cidade de Corinto. Essas palavras são uma bênção do apóstolo Paulo sobre aquela igreja. O que temos aqui, essa bênção final, é algo comum, como vocês já devem ter notado. Quase em todas as cartas há alguma bênção, alguma palavra final buscando a bênção do Senhor. Lemos aqui sobre, nessa bênção, 2 Coríntios 13, 13. Lemos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, temos aqui as bênçãos do Deus triuno sobre sua igreja. Podemos dizer, as bênçãos prometidas em Isaías 44 estão disponíveis aqui para o povo de Deus. Que bênçãos são essas? Então vamos olhar para as bênçãos do Deus triuno sobre sua igreja. Esse é o tema da pregação dessa manhã. As bênçãos do Deus triuno sobre sua igreja. Em primeiro lugar, temos a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos por que o apóstolo Paulo começa com o Senhor Jesus Cristo e não com o Pai. Mas isso serve para mostrar algo importante para nós. Quando nós estamos considerando esse ensino sobre a Trindade, isto é, que quando estamos falando sobre essas três pessoas, nenhuma delas é mais importante ou mais poderosa do que a outra. Normalmente nós falamos na seguinte ordem: Pai, Filho e Espírito Santo. E fazemos nessa ordem porque a Escritura às vezes coloca essas três pessoas nessa ordem. Essa ordem não tem a ver com a glória, com o poder, com a eternidade dessas pessoas. Essa ordem tem a ver com a economia, com a administração da salvação. Tem a ver com a forma como Deus se revelou, como Criador, como Redentor, como Santificador. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem uma só divindade, possuem igual glória e majestade eterna. Então, aqui em nosso texto, Paulo liga o Senhor Jesus Cristo e fala dele em primeiro lugar, e liga o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, com a graça. A bênção aqui é receber da graça do Senhor Jesus Cristo. A graça aqui refere-se àquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou para nos salvar. Isso é resumido nessa própria carta, no capítulo 8, versículo 9 de 2 Coríntios. O apóstolo diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A graça de Cristo é uma referência à sua obra redentora como um todo e os benefícios contínuos que nós recebemos dessa obra redentora. Então, o que Jesus fez por nós é uma demonstração da sua graça. O fato de que o Filho de Deus, assim como confessamos, assumiu a natureza humana da Virgem Maria, padeceu, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu para nossa justificação, tudo isso aponta para a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ele fez aquilo que nós não merecíamos. E é esta graça que vem ao nosso encontro, que abriu os nossos olhos e nos deu vida. Mas isso não é só alguma coisa do nosso passado. Agora mesmo, o que seria de nós se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo? Se não fosse esta graça, nós não poderíamos estar reunidos para cultuar nessa manhã. Se não fosse essa graça, nós não daríamos crédito à pregação. Se não fosse esta graça, nós não poderíamos amar a Deus e amar uns aos outros. Se não fosse essa graça, nós não poderíamos desfrutar da comunhão no Espírito Santo. Portanto, a salvação é uma questão da graça do começo ao fim. Recebemos vida e essa vida se mantém ainda por causa da graça de Cristo. Então pense um pouco. Hoje está começando uma nova semana e talvez você tenha perguntas. Você pode perguntar para si mesmo, lidando com certas dificuldades em sua vida e até lidando com o pecado em sua vida, você pode perguntar: como eu poderei estar de pé? Como eu poderei servir a Deus em um mundo tão corrupto, tão cheio de trevas, tão imoral, tão perverso? Como eu poderei suportar tribulações em submissão à providência de Deus sem reclamar? Como eu poderei enfrentar problemas na minha saúde, reconhecendo que isso faz parte da providência de Deus? Como eu poderei vencer o pecado e viver uma vida de gratidão? Se nós olhamos para nossas próprias forças, nós imediatamente reconhecemos: eu não sou forte o suficiente, eu não tenho condições de estar de pé. Mas aqui está a resposta: a graça de Cristo está sobre as nossas vidas. Ele nos concede essa bênção. Então, você pode seguir adiante, não porque você é forte, não porque você pode e você é capaz, mas por causa da graça de Cristo. Por causa dessa graça, a obra que foi iniciada em sua vida haverá de ser concluída. Então, a graça de Cristo, irmãos, nos capacita a viver pela graça, e viver pela graça é viver para o Senhor Jesus Cristo. Agora, em segundo lugar, qual é a outra bênção? Em segundo lugar, temos a outra bênção, o amor de Deus. A bênção aqui é receber mais e mais do amor de Deus. Esse amor eterno do qual somos alvo é a razão porque Deus nos deu o seu Filho. A encarnação, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo são evidências desse amor de Deus para nós. Esse amor nos traz uma garantia que nós encontramos em Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A resposta é sim, certamente que sim. Deus nos ama. E a prova maior do amor de Deus é Cristo como nosso Redentor. Então podemos estar certos de que se nós estamos desfrutando da graça de Cristo, é porque nós já somos alvo do amor de Deus. E o amor de Deus é um amor eterno. O amor de Deus não é como o nosso, um amor volúvel, inconstante. O amor de Deus não sofre alterações. O amor de Deus não diminui quando você está mais fraco. O amor de Deus não enfraquece com o tempo. O amor de Deus é tão imutável como o próprio Deus. Essa é a bênção. O amor de Deus sobre nós. A garantia que Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Você foi alcançado pela graça de Cristo Jesus? Então, lembrem-se que inseparavelmente a essa graça está o fato que Deus ama você. E nada, absolutamente nada, pode separar você do amor de Deus. Deus está cuidando de sua vida. Deus é um Pai bondoso para você. Ele conhece suas lutas. Ele conhece suas fraquezas, Ele sabe as suas limitações, Ele conhece suas lágrimas, Ele conhece seus desejos, Ele ouve suas orações, Ele cumpre a vontade dEle sobre sua vida. Ele ama você de tal forma que nenhuma pessoa poderá amar você jamais. O amor dEle por você é perfeito. Como devemos, então, responder a essa bênção? As Escrituras dizem que o Espírito Santo derrama esse amor em nossos corações, Romanos 5, 5. Para que o Espírito Santo derrama esse amor em nosso coração? Isso quer dizer não só que o Espírito Santo nos dá certeza que Deus nos ama, mas que o Espírito Santo nos capacita a responder o amor de Deus também com amor. Amor a Deus e amor uns aos outros. Então recebemos esta bênção, o amor de Deus. E esse amor e essa bênção que recebemos deve transbordar em direção ao próprio Deus e em direção às outras pessoas. Agora, vamos pensar sobre a última dessas bênçãos, a comunhão do Espírito Santo. A palavra comunhão está relacionada com ter alguma coisa em comum com alguém, compartilhar. Isso envolve um relacionamento. Mas a pergunta é, no que consiste a bênção aqui? A comunhão do Espírito Santo. Essa bênção consiste em desfrutar de comunhão com o Espírito Santo ou de desfrutar a comunhão que o Espírito Santo promove. Eu creio que nós não precisamos fazer uma escolha entre essas duas coisas. Creio que a comunhão do Espírito Santo envolve tanto a nossa comunhão com Ele, como também desfrutar da comunhão que Ele promove no meio da igreja. Assim, então, a bênção consiste em desfrutarmos as bênçãos da salvação que o Espírito Santo nos concede. E aqui, mais uma vez, para onde devemos olhar? Para a cruz de Cristo. Porque esses frutos das bênçãos da salvação só nos são possíveis por causa da obra graciosa de Cristo a nosso favor. Só chegam até nós por causa do amor de Deus. Então temos comunhão com o Espírito Santo. Ele habita em nós. Mas vejam, nessa comunhão com o Espírito Santo, nós não temos nada para oferecer ao Espírito Santo. Nós só podemos abrir as nossas mãos vazias e suplicarmos para que Ele derrame sobre nós os frutos da obra de Cristo. O Espírito Santo nos comunica aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. Mas, amados, mas mesmo assim, podemos perceber, não só que o Espírito Santo compartilha conosco, mas também podemos perceber o agir dele em nós. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele nos guia no caminho de santificação. Quando você está, de repente, em sua casa e está com um desejo de orar, o que você acha que é isso? É obra do Espírito Santo em seu coração. Quando você tem desejos de ler a palavra, quando você quer viver uma vida santa, quando você vence o pecado, isso é obra do Espírito Santo em seu coração. Quando você lembra da pregação, é o Espírito Santo agindo. Ele guia seu povo, as ovelhas de Cristo, pelo caminho da santificação. Ele comunica as bênçãos da salvação. Ele nos consola, Ele nos anima. Ele comunica para nós a graça de Cristo e o amor de Deus. Mas Ele também, irmãos, concede que nós desfrutemos de comunhão uns com os outros. A comunhão que nós temos com o Espírito Santo nos leva a compartilhar com os demais membros da Igreja de Cristo. Então, você recebe dons do Espírito Santo, dons que o Espírito Santo dá a você para que você use na comunhão dos santos. Então pense, se essa bênção implica não só que você tem comunhão com o Espírito Santo e recebe dele o amor e a graça de Cristo, mas que também você participa da comunhão do Espírito Santo que ele promove na igreja, dando diferentes dons a cada membro. Isso significa que quando você recebe os dons e você está retendo esses dons, isso é um ultraje à graça e o amor de Deus e à comunhão que você recebe do Deus Trino. Por fim, irmãos, também devemos observar como termina essa bênção trinitariana. A bênção trinitariana termina com essa expressão: sejam com todos vós. Sejam indicam essas três bênçãos: a graça, o amor e a comunhão. Mas para quem são a graça, o amor e a comunhão? Todos vós, isto é, toda a Igreja de Cristo. Todos aqueles que professam, eu creio no único Deus, no Deus verdadeiro e eterno, mas também que confessam, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Essas bênçãos do Deus triuno são para quem acredita, para quem crê no Deus triuno. Isso nos mostra, então, a importância dessa doutrina. E como essa doutrina não é uma doutrina que está longe da nossa vida, alguém pode perguntar: será que realmente precisamos acreditar que essas três pessoas são o único verdadeiro e eterno Deus? Alguém poderia perguntar: é possível ser um cristão sem acreditar nisso? A Igreja de Cristo tem entendido que não é possível. Prova disso é o que nós encontramos no início do credo atanasiano. Diz assim: qualquer um que quer ser salvo, antes de tudo deve ter a fé universal. Aquele que não aguardar, integral, intacta, sem dúvida perecerá eternamente. E depois, lemos na conclusão do credo atanasiano: esta é a fé universal. Quem não crer nela, fielmente e firmemente, não poderá ser salvo. Mas que fé universal é esta? O credo niceno diz: a fé universal é esta, que adoramos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem separando o ser, pois uma é a pessoa do Pai, outra a pessoa do Filho e outra do Espírito Santo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem uma só divindade, igual glória e igual majestade eterna. Amados, como nós confessamos no artigo de número 9 da Confissão Belga, essa doutrina ultrapassa o nosso entendimento humano. Nós não somos capazes de compreender completamente, e nós nem devemos tentar descobrir aquilo que Deus não revelou. Mas, alicerçados na palavra de Deus, nós confessamos exatamente o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: existe apenas um Deus, o Deus único, verdadeiro, eterno. E ao mesmo tempo a Bíblia diz que nesse único Deus, verdadeiro e eterno, existem três pessoas. É a bênção do Deus triuno que nós levamos então quando o culto termina. Será que isso deve dizer alguma coisa para nós? Sim. Que aqueles que se reúnem para adorar ao Deus triuno saem do culto para o serviço a Deus durante a semana debaixo dessa bênção. O próprio Deus é quem nos capacita a viver o Evangelho e a servi-lo com alegria. Então, por meio da pregação de sua palavra, por meio da administração dos sacramentos, Deus nos concede sua graça, seu amor e sua comunhão. Graça, amor e comunhão do único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Experimentamos dessas bênçãos do Deus triuno todos os dias de nossas vidas. E é por isso que o artigo 9 da Confissão Belga, no qual confessamos a respeito da doutrina da Trindade, nós dizemos que sabemos a respeito dessa doutrina, não apenas pelo testemunho das Escrituras, mas vejam, mas também pelas obras de cada uma dessas três pessoas que percebemos em nós mesmos. Então você pode perceber essas obras em sua vida? Você tem experimentado da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, da comunhão do Espírito Santo? Aqui está a verdadeira bênção. Tudo que você precisa se encontra no Deus único, verdadeiro e eterno, que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. E o que você recebe do Pai, do Filho e do Espírito Santo não pode ser tirado de você. Então, quando o mundo estiver mentindo, como a serpente fez com Eva no Jardim do Éden, quando o mundo mentir e disser a você: existe alegria, existe felicidade e contentamento em outras pessoas, em outras coisas, lembre-se, você só pode ser feliz debaixo da bênção do Deus triuno. Só Deus pode satisfazer a sua alma. Então, amados irmãos, como podemos ter certeza que nós estamos desfrutando plenamente do amor, da graça, do amor e da comunhão do Deus triuno? Olhe para a sua própria vida. Veja se você está usando graça para com outras pessoas. Se você está transbordando em amor pelos seus irmãos. Se você tem a alegria de estar na comunhão dos santos. Como nós devemos responder a esta bênção? A resposta é com gratidão, vivendo pela graça, em amor, em comunhão com Deus triuno e com sua igreja. Amém.